Olá, segunda-feira, 10 de fevereiro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. Segundo informações da Reuters, forças de segurança nacionais possuem agentes que monitoram os e-mails e redes sociais dos usuários para garantir que protestos violentos não prejudiquem a Copa do Mundo. A preocupação do governo da presidente Dilma Rousseff é que tais protestos, como os mais recentes que defendem que não vai ter Copa, possam interferir na competição com atos de vandalismo e agressões. Para tentar conter os protestos e evitar o quebra-quebra, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos encaminhou perguntas sobre as iniciativas de vigilância para o Ministério da Defesa. Essa divisão tem vigiado as atividades online de pessoas que integram o Black Bloc, uma estratégia de manifestação que se autodenomina anarquista e prega a desobediência civil na internet. Não foram especificadas quais agências ou forças policiais fazem a vigilância em cima dos Black Blocs, nem como os dados coletados estão sendo utilizados. Contudo, os funcionários garantem que a população brasileira, em geral, não está sendo monitorada.
O jornalista investigativo Glenn Greenwald anunciou na sexta-feira que seu novo site está quase pronto e que o lançamento deverá ocorrer em algum ponto desta semana. O conteúdo do site será totalmente focado nos documentos vazados por Edward Snowden que ainda não foram revelados. Há algum tempo que os leitores de Greenwald aguardavam por essa novidade. O jornalista deixou a bancada do The Guardian e se juntou a Pierre Omidyar, fundador do eBay, no final do ano passado para criar a companhia de empreendimentos online First Look Media, que estreia com o lançamento do site, chamado por Greenwald de Revista Digital. Além do material vazado por Snowden, o site deve tratar de outros assuntos como entretenimento e esportes.
Vários rumores têm circulado na internet sobre quando será o lançamento oficial da próxima versão do sistema da Apple, o iOS 7.1. Essa será a primeira atualização significativa do sistema, e fontes seguras afirmam que o lançamento será no começo de março em um evento da empresa, que poderá ter como foco principal a nova versão da Apple TV. Nos últimos meses, a empresa lançou 5 betas da nova versão de seu sistema, e no geral pode-se perceber que ele está mais coeso. Também são esperadas algumas melhorias na interface do discador e do calendário, além de performance e correções de bugs, como aplicativos que fecham sozinhos e o próprio aparelho reiniciando por conta própria.
A Microsoft adquiriu a divisão de dispositivos móveis da Nokia em setembro do ano passado, numa transação de mais de 7 bilhões de dólares. Apesar do acordo já ter sido fechado entre as partes, ele ainda não foi aprovado pelos órgãos reguladores. Alguns problemas fizeram o anúncio oficial ser adiado para algum momento antes do Mobile World Congress, que ocorre no fim deste mês na Espanha. Mais interessante do que isso é o rumor que indica que a Nokia está prestes a anunciar uma nova marca de hardware, cujo foco aparentemente será em dispositivos vestíveis. A finlandesa até chegou a lançar um protótipo com 6 displays em forma de bracelete chamado Facet, mas não vingou. Agora que vendeu a sua divisão de dispositivos móveis, a Nokia estaria disposta a concentrar esforços nesse novo tipo de gadget e lançar uma nova marca. Se os rumores se confirmarem, a MWC 2014 nos trará não só a confirmação do negócio entre a fabricante de telefones e a Microsoft, como também o anúncio dessa nova empreitada.
Uma empresa de segurança virtual anunciou que encontrou uma falha de segurança no Snapchat, serviço de mensagens autodestrutivas que tem ganhado cada vez mais seguidores. Jaime Santos, que trabalha na empresa e que faz consultoria para a Telefônica, anunciou a falha no serviço de mensagens do Snapchat. Cada vez que uma mensagem é enviada para alguém, uma chave única, chamada de token, é gerada para confirmar sua identidade. Quando a mensagem é recebida e destruída, essa chave deveria desaparecer também. Porém, devido à falha, hackers podem reciclar esse token e inundar o aparelho da vítima com mensagens. Ao receber milhares de mensagens instantaneamente, o aplicativo entra em colapso e trava. Usuários do iPhone têm os aparelhos congelados e o problema só se resolve com um hard reset. Já no Android, o sistema não trava devido à maneira como os processos são gerenciados, mas o ataque causa uma lentidão significativa no telefone. O Snapchat afirmou não estar ciente da falha.
Flappy Bird foi um sucesso que durou pouco. O desenvolvedor vietnamita do jogo, que consiste em desviar o passarinho de canos à la Mario Bros, não conseguiu lidar com a pressão dos usuários e da mídia e acabou retirando o jogo de sucesso repentino da Apple Store e da Google Play. Se você não teve tempo para baixar o Flappy Bird e quer experimentar o jogo, talvez exista uma solução. Cara e curiosa, diga-se de passagem. é que alguns vendedores do site de leilão eBay já oferecem aparelhos com o título instalado e a preços dignos de item de colecionador. Isso tudo poucas horas antes do desenvolvedor retirar seu produto do ar. Alguns anúncios colocam à venda um iPhone 5S com o game por apenas $99.900. Em outro anúncio, o mesmo smartphone com o jogo já instalado custa $650. E outras duas ofertas colocam o celular de baixo custo da Apple por $899 e $1.500. Também é possível encontrar um iPad e um Nexus 5 por $700, ambos com o Flappy Bird instalado.
E o podcast de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!